Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo mantém trâmite de ação penal contra acusado de agredir ex-companheira.
Tribunal Superior do Trabalho garante adicional de insalubridade à empregada responsável pela limpeza de banheiros de supermercado.
Justiça goiana autoriza o aborto de mulher gestante de um feto anencéfalo.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou o prosseguimento da ação penal contra o morador de Osasco, em São Paulo. Ele é acusado de agredir a ex-companheira.
Conforme o processo, o Ministério Público Paulista ofereceu a denúncia, mas a vítima desistiu da representação por lesão corporal. Decisão de primeiro grau declarou extinta a punibilidade do acusado.
Para o juiz que analisou o caso, o Ministério Público só poderia atuar após publicação de acórdão do STF, que considera legítima a ação penal por crime de lesão corporal sem representação da vítima. Uliana Gomes.
Segundo o ministro Barroso, a questão em análise consiste em saber se o efeito vinculante de uma decisão tomada pelo Supremo em ação direta de inconstitucionalidade deve ser observado desde a sessão em que é proferida ou se é necessária a publicação do acórdão. Ele explicou que o plenário já estabeleceu que é desnecessário o trânsito em julgado para que uma decisão proferida em julgamento de mérito em uma ação produza seus efeitos. Desta forma, o ministro concluiu que a sentença anterior afrontou a decisão proferida pelo STF. Assim, determinou o prosseguimento da ação penal.
Superior Tribunal de Justiça entende que a audiência de conciliação que antecede a homologação de divórcio consensual é de cunho meramente formal e não justifica a anulação do divórcio.
No caso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul pretendia anular a homologação de um divórcio porque a audiência de conciliação não foi realizada.
A partilha, os alimentos e as visitas ao filho menor foram estabelecidos de comum acordo. Foi comprovado ainda que o casal já estava separado um ano antes da ação ser ajuizada.
Por não verificar no acordo qualquer prejuízo às partes e nem ao filho, o juiz considerou a homologação do divórcio. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Gaúcho e agora pelo Superior Tribunal de Justiça.
Tribunal Superior do Trabalho garante adicional de insalubridade à empregada responsável pela limpeza de banheiros de um supermercado.
Ela pediu o adicional com base em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. A norma classifica como insalubres as atividades de contato com agentes biológicos, como lixo urbano.
A empresa foi condenada em primeira instância, mas recorreu ao TRT Gaúcho. Alegou que a funcionária usava equipamentos individuais ao recolher o lixo.
A condenação de primeira instância foi anulada e a trabalhadora recorreu ao TST. Ricardo Cassiano.
A decisão acabou reformada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Ao analisar o caso, o relator na sexta turma, ministro Aloísio Correia da Veiga, esclareceu que o TST já consolidou na súmula 448 o entendimento de que a limpeza de banheiros de uso público e com grande circulação de pessoas dá direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, equivalente a 40% do salário.
A primeira vara criminal de Goiânia, em Goiás, autorizou o aborto de uma mulher gestante de feto anencéfalo.
De acordo com o processo, ela está grávida de 5 meses e diz que realizou exames de ultrassonografia por diferentes médicos e especialistas. Todos constataram a anencefalia fetal.
Ainda segundo o relatório médico, foi atestado que a gestação é de alto risco. Fábio Salema.
Na decisão, o juiz que cuidou do caso observou que o aborto pretendido pela mulher não é previsto na legislação atual. Ele determinou que o aborto seja realizado em clínica que dispõe de condições aptas a realizar o procedimento. E, segundo o magistrado, está comprovado pela medicina que o feto sem cérebro não possui vida e que fatalmente seria expelido morto do útero feminino.
O Tribunal de Justiça de São Paulo condena uma instituição financeira a indenizar cliente por crime de racismo. O valor foi fixado em R$20 mil por danos morais.
O cliente conta que foi barrado na porta giratória ao tentar entrar no banco. A porta se manteve travada mesmo após ele demonstrar que não possuía objetos que justificassem o travamento. Jorge Macedo.
De acordo com o processo, o homem foi abordado e revistado por policiais militares após o acionamento do alarme de pânico da agência, indicando o suposto assalto. O autor questionou o motivo de ter sido barrado e afirmou que houve racismo no ocorrido. O banco alegou que eventual constrangimento foi causado pela polícia, não pela instituição. Mas o TJ manteve a condenação por danos morais, considerando que, ao acionar a polícia, o fato constrangeu e humilhou a vítima.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.